place. We know the crowd. There won't be no square tonight. We're gonna pop, pop, pop at the record hop tonight. We're gonna pop, pop, pop at the record hop tonight.
É isso aí, estamos começando mais um episódio do Record Hop Podcast. Eu sou o Luiz Fireball.
E eu sou o Faleiro. Tudo bem, Luiz?
Tudo jóia. E aí, como é que foi a semana, Ricardo?
Foi boa, foi boa.
Foi boa. O tempo melhorou um pouquinho aqui em Curitiba essa semana,
né? É verdade. O tempo está bom e nós temos bastante ouvintes no nosso podcast, o que tem nos deixado bastante contentes. Quase mais de 900 acessos. Em duas semanas, aí dois episódios. Acho que tá de bom tamanho pro começo, né?
Pô, tá bom, tamo bom. O pessoal parece que tá gostando, né?
Tá. Tem bastante gente conversando e mandando e-mails, inclusive.
É verdade, recebemos e-mails.
Começaremos uma sessão, mas no final do programa.
Temos essa novidade. Hoje vamos estrear a sessão aí, a Hora da Kombi Amarela. A Hora da Kombi Amarela, né?
Isso aí. Um termo que foi cunhado pelo nosso amigo Fábio McCoy.
É isso.
E é sempre bom quando o homem da Kombi Amarela vem, seja fisicamente, seja virtualmente.
É sempre bom. As novidades, a sensação de abrir um pacotinho novo, é tudo de bom.
É bom mesmo. Hoje, inclusive, você chegou aqui em casa e eu tava com esperança do meu porteiro parar o elevador ali no térreo e me entregar mais algum pacote, porque tem algumas coisas que estão demorando muito para chegar. Ah, tá complicado.
Eu não sou tão agradável quanto o homem da Kombi Amarela, mas eu também trago as minhas alegrias.
É verdade. E hoje falaremos no nosso podcast sobre uma coisa fundamental pra gente que gosta de ouvir disco, que é comprar discos, né?
É verdade, o disco tem que comprar, né? O pessoal, tem muita gente aí que acha principalmente o pessoal mais novo, acha que disco é só... É uma coisa que música aparece do nada, né? Que
exatamente.
Música é uma coisa mágica que surge do nada. Mas música não. Música é um negócio que dá trabalho, custa dinheiro, é difícil de ser feito.
E a gente tem que valorizar,
e
né?
E tem que ser valorizado.
Até porque a cena vive disso, né?
É, a cena vive disso.
Se a gente
disso,
não comprar
né?
os discos dos artistas que a gente gosta, a gente não vai ter nem como assistir o show depois dos artistas que a gente gosta, né?
Exatamente.
As pessoas não vivem só disso, né?
E hoje a gente vai falar aí bastante sobre compra de disco e tudo. Mas
um pouco de história.
É um pouco de história, muita história. A gente tá meio velho aí, tem bastante coisa pra contar. Bem, mas por enquanto, vamos começar ouvindo música, né?
Muito bem.
Ouvindo música. E eu trouxe aí
vamos
pra gente
lá,
poder
então.
Começar a nossa diversão de hoje aí. Vamos começar com um disquinho bem bacana aí de uma das bandas que eu mais gosto de todas, que são os caras aí, o Hainun aí, com a música All Night Long. Uma musiquinha que saiu aí por um selo sensacional, um selo de Denver, Colorado, do senhor Willie Lewis, The Rockabilly Record Company, um selo que começou as suas atividades em 1982, só com a intenção de gravar o rockabilly mais autêntico que existe, e essa musiquinha foi gravada aí na sala da casa do senhor Willie Lewis, pelo Hainun, uma banda sensacional do Texas, e foi gravada em 1992. Vamos ouvir aí com vocês, então, All Night Long, Hainun. I got a mean old boss man, he sharp sweet guitar. I got a life and a brother, you can call it rough. We're gonna rock, we're gonna roll. Oh. Crazy sight. Well, in the rock, go, go, go.
I'm rocking in the morning, rocking in the night, jumping all over until daylight. I'm tired of rocking, I'm gonna roll a while. I'm telling you cats, I like your rolling style. You've got to roll, roll, roll. 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 I'm tired of rocking, I'm gonna roll a while. I'm rocking to the jukebox, rocking to the band, rocking so much that I can't stand. I'm tired of rocking, I'm gonna roll a while. I'm telling you cats, I like your rolling style. You've got to roll, roll, roll. 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 I'm telling you cats, I like your rolling style. In the country, rocking in town, rocking so much that it's getting me down. I'm tired of rocking, I'm gonna roll a while. I'm telling you cats, I like your rolling style. You gotta roll, roll, roll. 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 I'm telling you cats, I like your rolling style.
Before the sun comes up. This is night, the time is near. I'm gonna whisper sweet things. Before the sun comes up. Before the sun comes up.
Muito bem, muito bem. Esse aí foi o senhor Omar Romero and the String Poppers, tocando a sensacional This Is The Night, que saiu pela White Records em 2009. Antes dele foi o senhor Bob Burton, que saiu, que tocou Tired of Rocking, cansado de rocar, né, seu Ricardo Faleiro? É, que foi que saiu pela Marvel. Marvel era um selo aí lá de Hammond, Indiana. E essa musiquinha foi lançada em maio de 56. E o primeiro da lista aí foram os grandes texanos do High Noon com All Night Long, que saiu pelo selo, como eu já disse, da The Rockabilly Record Company do senhor Willie Lewis. O Willie Lewis era um cara, um grande idealista lá de Denver, no Colorado. Gravou muita gente boa, sabia, Ricardo?
Pois é.
Gravou o Go Cat Go, gravou o Ronnie Dawson, exatamente, gravou a Marty Brown.
Eu não conheci o Willie Lewis, isso é engraçado, porque a gente mexe com isso há tanto tempo e a gente já ouviu tanta coisa. Eu jamais tinha ouvido falar de Willie Lewis, até que ano passado, se eu não me engano, faz um ano e pouco, talvez dois, o McCoy passou uma lista dos discos que ele tinha à venda na Bad Habits. E aí tinha algumas coletâneas e tinha os discos do Willie Lewis. E aí eu fui dar uma olhada no que era, acabei comprando um deles, estou com ele aqui na minha mão, a Legend of His Time. E é sensacional o negócio.
É sensacional.
É bom demais.
E o cara, muito bom. E por último aí, quem arrebentou foi o Omar Romero, né? O Omar Romero é um cara que eu acho um gênio da música, sabe?
Ele é mesmo.
É um gênio. O cara nasceu no México, lá em Ensenada, né? Em 85, novo demais, né, Ricardo? 85 você já tinha até
muito
filho,
novo,
né?
85 eu já tava ouvindo rock.
85 você já tava aposentado em 85, não tava?
Não, ainda não.
Ainda não, né?
Não, ainda não.
Ainda não. Em 85 ele nasceu, e você acredita que o cara nasceu em 85, em 2003 ele já foi headliner do Viva Las Vegas.
Nós somos uns bostas, né?
É verdade. Em 2005 ele foi headliner do Hensby, e com um detalhe, em 2005 ele foi headliner do Hensby, E tudo que ele levou pra lá, vendeu. Voltou sem nada.
Sem nada.
Foi com a mochila cheia e voltou vazia.
Mas ele é bom demais,
nesse,
né?
Nesse mesmo ano, foi headline do Viva Las Vegas também. E ele lançou o primeiro 45 dele, que foi My Baby Don't Breathe, com Flipside, com Connie Lou.
E ele é o braço direito do Rabbi Kennedy, né?
Exatamente.
No filme, inclusive, vai ser bem interessante de ver isso aí. Porque ele no teaser, pelo menos, você vê lá o Rabbi falando que, porra, ele achou o Omar. E o Omar é um cara que dominava parte de produção e tudo, então...
Exatamente.
Vai ser bem interessante.
E o cara é gente boa demais, né, Ricardo? O cara
gente boa
trata
mesmo.
Todo mundo bem,
exatamente.
Sorridente, tá lá rindo e tudo. Cara,
gente boa demais.
Boa,
gente e corta
boa.
Cabelo bem também.
Corta, é outro cara que corta cabelo lá em Pomona,
Pomona,
é?
Pomona. É verdade. Inclusive, ele trabalhou junto com o Almon
com
Luz.
Com o Almon Luz, dois cortava cabelo. Ele e o Rudy, o Big Rudy,
Rudy,
o Big Rudy D. Exatamente. Os três trabalhavam no mesmo salão, que um amigo meu falou comigo que o salão era em Pomona.
Pois é, eu tenho um amigo que ele é muito preguiçoso, que ele tem todos os aplicativos, apps e tal, e ele se recusa a procurar.
Ele
não quer que a pessoa que esteja trabalhando fique procurando pra ele. Você não vai acreditar que existe pessoa assim, mas existe. Tem gente que é folgada assim.
Enfim, isso foi só uma brincadeira aqui, uma piada interna. A barbearia do Omar não é em Pomona, é em Hollywood. Agora ele tá com uma barbearia nova.
Eu acho
própria,
que ele não tá, ele não
que
tá
chama
mais com...
Vinis, a barbearia dele. Eu vou ser sincero, vou ficar devendo pra vocês. No próximo episódio, eu falo direitinho pra quem for pra Los Angeles e lá cortar um cabelinho lá com o Omar.
Tem que cortar duas vezes.
Tem que cortar duas vezes. Eu sei que o nosso amigo Thiago Barbeiro, da barbearia lá de São Paulo, 9 de julho, já foi lá, cortou o cabelinho com o Omar, bateu um papo com ele. Esse cara é gente boa demais. Mas enfim. E aí, Ricardo, me conta as histórias aí. Como que você comprava seus discos aí?
Como começamos,
lojas,
né, rapaz?
Como começou, é isso aí.
Rapaz, eu comecei a comprar disco muito cedo, na verdade. Meu pai é representante comercial e ele levou um aparelho de som pra casa em 1976. E o primeiro disco que está, inclusive, naquela prateleira ali, eu não vou pegar pra você ver, porque você acredita em mim, é a trilha sonora do Estúpido Cupido Nacional. Minha mãe colocou meu nome na capa, inclusive.
Olha só.
Mas não bacana. É assim, gostava disso desde daquela época? Não, né? Comecei a gostar disso mais ou menos em 1986, 87. Naquele tempo, rapaz, as lojas em São Paulo, tinha a Wop Bop do René Ferre, que era uma loja muito boa. O René Ferre, ele tinha essa loja na Galeria do Rock, mas depois ele mudou para Barão Tapetininga. Eu conheci essa loja já na Barão. E depois, acho que em 1987, abriu o Túnel do Tempo do Miguel, que aí era uma loja especializada em anos 50 e 60. E era uma loja muito bacana de ir. Eu sei que tem algumas pessoas que têm algumas restrições a política de preços do Miguel, mas eu não posso reclamar dele, não. Na loja do Miguel a gente aprendeu muita coisa a respeito de música, a gente ia lá, ficava ouvindo os discos. É, eu comprei muita fitinha cassete e o meu irmão, que era mais mão aberta, comprou muito disco de vinil, inclusive esse que está tocando aí no fundo.
Ah, sim.
Mas foi no Miguel que nós, em 1987, 88, a gente conheceu Johnny Burnett, Ronnie Self, Conway Twitty. Meu irmão comprou muito disco do Bill Haley, porque naquela época você também já era nascido, né? Você tem 29 anos
eu
só.
Eu tenho 29 anos.
Mas você
anos.
Deve se lembrar.
Eu sou da idade do Omar.
Alguém já deve
eu sou
ter...
da idade do Omar.
Alguém deve
eu
ter
e
te
o Omar,
contado
a gente,
já.
A gente nasceu juntinho ali. Ele nasceu lá no México e eu nasci lá em Belo Horizonte.
É. Alguém já deve ter te contado que, assim, você não tinha onde ouvir os discos. Então, assim, Gene Vincent, só disco importado. E meu irmão comprava esses discos, felizmente ele era mão aberta, ele comprou muitos discos, Gene Vincent, Carl Perkins, Bill Haley, Johnny Burnett, Ronnie Self, e foi assim o nosso primeiro pontapé assim, nessa coisa do rock and roll e do rockabilly. Depois você vê a série da Brasil Disc,
aquilo
que facilitou
foi,
a nossa vida, né?
Foi a coisa que eu mais gostei. Em Belo Horizonte eu comprava disco lá na Galeria do Rock de Belo Horizonte, tinha uma loja lá que chamava Câmbio Negro, que tinha muita coisa. Aí depois o meu amigo Julinho abriu uma loja chamada Avalon, que tem o mesmo nome da loja da tua noiva
lá. É verdade, da agência.
Tinha o mesmo nome e o Julinho era gente boa demais.
Essa, Avalon, inclusive, já mandou muita gente pro exterior, hein?
É
em festivais, mundo afora.
Festivais, mundo afora. Avalon aí, ó. Ó o Merchan aí, ó.
Ó o Merchan.
O Jabá aí tá rolando. Mas aí é o seguinte. Aí a Avalon do meu amigo Julinho era uma beleza, rapaz. Aqui, lá a gente comprava disco à torta e à direita e começou a chegar os discos da Brasil Disc. Começou a chegar os discos que tinham na época,
sim,
né? Aquela Brasil Disc, aquelas coletâneas tinha um disco da Capa Amarela do Chuck Berry, um duplo, um LP duplo,
sim,
as melhores, um disco de rock and roll de primeiríssima qualidade.
E tinha o ao vivo que ele cantava My Dingaling.
My Dingaling.
Girls want to play with my Dingaling.
Isso aí, cara, lá em casa rodou até fazer buraco.
O dos Cochran Brothers era muito bom também, a qualidade era péssima. Mas as músicas eram sensacionais,
exatamente,
né? Os Cochran Brothers. Saiu o disco do Carl Perkins, né?
O do Carl Perkins, o
Dance Album do Carl Perkins.
É um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida.
Você sabe que aquela capa é azul no original, né? Onde é preto no que saiu aqui, ele é azul.
Só, eu não sabia.
Eu vi nos Estados Unidos em outra loja que eu vou falar
disco
mais tarde.
No meu aniversário, foi um
esse é um dos melhores da série.
Eu ganhei do meu compadre Ricardo Faleiro e fiquei muito feliz.
Ah, é verdade, é verdade. Esse disco é sensacional. Você tá ganhando muito disco de mim, hein?
Tô ganhando muito disco, ganhando muito disco. Mas eu te dou uns discos de vez em quando.
É verdade, é verdade.
De vez em quando também.
Mas
esse disco é muito bom. Esse disco eu comprei naquela época, comprei esses discos daqueles rockabilly da Charlie, aquelas coletâneas.
Você sabe que a Charlie é uma série que, de certa forma, revolucionou a Inglaterra nos meados dos anos 70, eu acho que foi. Na segunda metade dos anos 70, essa série saiu na Inglaterra.
Sim.
E os caras lá em Doyle, você vê no grupo do Hensby no Facebook ali, eu já vi o pessoal comentando sobre isso. Foi um negócio que, pô, quando apareceu aquele monte de discos da Sun Records e eles reeditaram aqui depois, uns bons anos de atraso.
E era engraçado, os caras editavam e faziam umas coisas maluquices. Saía, eu lembro até hoje, The Sun Greatest Hits. Volume 8. Aí você procurava o
não
volume
os outros volumes.
7, o 6, o 9,
sim,
não tinha.
Não tinha os outros volumes.
O cara
volumes.
Lançava o volume 8. Aí você
mas isso abriu uma porta tremenda, porque eram discos a preço acessível, né? Porque esses importados eram muito caros, né? Eu só comprava fitinha
exatamente,
cassete, né?
Exatamente, não tinha
eu
condição.
Raramente...
Saiu... Você não achava um disco do Johnny Burnett pra comprar?
Não.
Você não achava nada
realmente
disso.
Realmente as portas eram difíceis, assim. Ainda bem que meu irmão era mão aberta.
É, né?
Depois o advento do CD, né? Aí foi um negócio
o CD
que mudou.
Facilitou bastante,
eu
né?
Descobri uma loja, a gente começou a frequentar o Little Darling, que abriu em 1990, que era um diner em São Paulo, 50s e tal, e conhecemos uma turma ali, e eles indicaram uma loja pra gente na Avenida Faria Lima, que chamava Record Runner, era de um argentino chamado, se não me engano, Alberto, ele e o Denis eram sócios, e lá ele vendia CDs, veja você, não era muito caro, ele vendia CDs da Arena ou da Ace a $18.
É.
Então, quando a gente foi ali, foi um negócio assim que foi um segundo explosão da cabeça.
Não, eu lembro que na época que do Plano Real, que o dólar estava bem baratinho, eu lembro que nessa época eu vim para Curitiba e passei na Galeria do Rock.
Em São Paulo.
Em São Paulo. E nessa época era a época do CD, o vinil tava bem baixo, a gente nem comprava vinil, não. A gente era bem bobo, né?
É o custo-benefício, né?
Eu, na verdade, eu era bobo mesmo. Eu confesso, eu já tinha desencantado do vinil, eu tinha sido iludido por aquela história. O CD é pra sempre, é muito melhor.
Sim, assim, é.
Eu tinha sido iludido verdade. Por essa história, eu já tinha deixado meus vinil tudo guardado e nem ouvia mais e tava encantado pelo CD, né? E aí eu lembro que uma vez eu fui, eu esqueço até hoje, era 8 ou 16 reais cada CD naquelas lojas lá em média. Eu lembro que eu saí com uma sacolada, eu parecia aquelas mulheres que vão pro Paraguai.
Na 25 de março.
De CD, rapaz. Eu vim pra Curitiba só de CD de rockabilly e de psicobilly.
E um monte.
Que era um negócio assim, impressionante. Feliz da vida. Feliz da vida.
Mas a Record Run vendia $18. Se você pedisse no catálogo, encomendasse, era $18 cada disco. E o que eles tinham lá, eles vendiam a 20, 22, eles tinham muito vinil também. Mas a conta que eu fazia na época era o seguinte, eu comprava um CD do Dion duplo, que vinham dois LPs num CD só da Ace, eu pagava $18. Eu ia no Miguel, ele tinha um daqueles vinis e ele vendia por 30, 35. Lógico, era um vinil original da época. Não é que eu acho que estava fora de preço. Na época a gente não tinha nem... comparativo, nem achava o disco, é diferente hoje que você tem o eBay, você entra na internet e você acha 10 cópias iguais, mas assim era uma questão de custo-benefício, eu pagava metade do preço pelo dobro de discos,
é, né? Verdade,
então
é
não
verdade.
Tinha muita opção, assim a gente acabava partindo pra aí.
É verdade. E por falar em disco, o que você vai pôr pra gente ouvir agora, Ricardo?
Eu vou começar com um disco, tava falando da Reno, né, quando eu fui pros Estados Unidos em 2002, eu fui pra Los Angeles, passei uma semana lá, passei 3 semanas nos Estados Unidos e uma semana em Los Angeles, e lá tinha duas lojas da Reno ali em Westwood, perto da UCLA, e aquilo era o paraíso na terra. Ai, eu tava acostumado a ver os discos na Record Runner, você, pô, comprava muito pouco, né, eu comprava 2, 3 CDs por mês, assim, era uma coisa meio contada, época de faculdade, né, tal, dinheiro apertado. E aí quando eu cheguei lá, cara, todos os discos do catálogo dos caras estavam ali, inclusive os dois primeiros CDs que eu comprei, que eram de doo-wop, um era dos Dupree's e o outro dos Marcells, era uma coleção da Reno chamada Best Of. Tava tudo lá na mão.
Oh, que maravilha.
Os VHS, eu comprei um Ray Camp, comprei o do Gene Vincent, né? Os VHS, um negócio maluco. Não, é uma loja que, lógico que você sabe, não durou muito tempo.
É tipo,
então eu vou tocar um disco que eu comprei lá. Na primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, eu comprei esse disquinho. É uma música que você gosta muito, por sinal. É a versão de Rock House.
Nossa, essa música aí, eu já passei até vergonha com essa música. Depois quando a gente
depois
voltar,
você
eu
conta
então. Essa história, que é uma história
então,
bem engraçada.
Lá. Rock House com Harold Jenkins, também conhecido como Conway Twitty. Vamos lá.
Well, come on, baby, we'll come on down to the rockin' shoe joint in this town, Rock House. Hey, yes, Rock House, well, a house of rock, rock house. From coast to coast, a man hit the boat. Rock House, well, a house of rock, rock house. Well, there ain't much that this joint ain't got. Well, the lights are low and the music's hot, Rock House. Hey, yes, rock house, well, a house of rock, rock house. Man, it's cool looking, well, it's a hip gas dream. Rock house, well, a house of rock. Then you turn on your door, then you kick off your shoes, then you rock some more, rock house. Yes, rock house, well, a house, a rock, rock house. Man, it's cool and keen, well, it's a hip cat's dream. A rock house, well, a house, a rock, rock house. Well, if you feel that you need a little rhythm in your soul, then come to the house of rock and roll, rock house. Yes, rock house, well, a house of rock, rock house. Well, if you're feeling blue, well, then I come down to a rock house, well, a house of rock.
Rock. down and stop teasing me. Come on down and stop teasing me. Stop teasing, little angel. Stop teasing, little angel. Rocking little angel, I love you so. I love you so. I love you so. Rocking little angel, I love you so. I want the whole wide world to know. I want the whole wide world to know. Rock, 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 rock a little angel. Rock, 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 rock a little angel. Rock, 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 rock a little angel. Come on down and stop teasing me. Come on down and stop teasing me. Rockin' little angel, you're oh so sweet. You're oh so sweet. You're oh so sweet. Rockin' little angel, you're oh so sweet. Why don't you make my life complete? Come on and make my life complete. Yeah. Rock, 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 rock a little angel. Rock, 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 rock a little angel. Rock, 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 rock a little angel. Come on down and stop teasing me. Come on down and stop teasing me. Stop teasing, little angel. Stop teasing, little angel. Rockin' little angel with your honey dripping lips. Your honey dripping lips with your honey dripping lips. Rockin' little angel with your honey dripping lips. Let me kiss away my blues. Let me kiss away my blues. Rock, 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 rock a little angel. Rock, 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 rock a little angel. Rock, 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 rock a little angel. Come on down and stop a tear.
My baby in her tight capri is just as cute as she can be. When she comes walking down the street, my heart just always skips a beat. She don't wear blue jeans, those much too square blue jeans, but she's the coolest in Capri. Just as plain as it can be, they'll try to steal her love from me. But someday they will surely see she loves nobody else but me. She don't wear blue jeans, those much too square blue jeans, but she's the coolest in Capri. My baby in her tight capri is just as cute as she can be. When she comes rocking down the street, my heart just always skips a beat. She don't wear blue jeans, though much too square blue jeans, but she's the coolest in Capri. She's the coolest in Capri. She's the coolest in Capri.
Muito bem, tivemos aí então Rock House com o Harold Jenkins, gravado pela Sun em 1956, uma música que não foi lançada na época. O Roy Orbison acabou gravando uma versão diferente, o Luiz já vai falar mais a respeito. Na sequência tivemos Rocking Little Angel, gravado pela Judd em 1959 com o Ray Smith. E finalizando, Tight Capri, do Jody Reynolds, gravado pela Damon em 1958. O flipside desse disco é a famosa Endless Sleep, que foi o seu maior sucesso. Esse último disco, Luiz, que eu toquei, Tight Capri, eu comprei na loja do velho. E aquele é o verdadeiro velho louco. O verdadeiro velho louco de Las Vegas.
Sim, aquele velho é doido, hein?
Aquele é o velho doido da Wax Trax.
Aquele velho, olha assim... quer pagar quanto?
Não, foi muito engraçado, porque o DJ Leandro e o Ted já tinham ido lá e falado que o cara é doido. E eu tinha pedido umas dicas de loja pro Corey, que é guitarrista do Young High Rollers, porque eles moravam em Las Vegas e tal, né? E aí ele falou, ó, tem duas lojas que você deve ir. Ele falou, tem a Wax Tracks e tem a Record City. Ele falou, na Wax Tracks você vai encontrar as raridades, mas os preços não são baratos. E na Record City você vai encontrar os filler com preços acessíveis. Mas eu quis ir na loja do Velho Louco para conhecer. E é um negócio sensacional, porque é uma casa pequena, de dois pisos e mais um porão, cheia de disco. Muito mais vinil do que CD. Quando eu cheguei na loja do Velho Louco, ele olhou para mim e falou, boa tarde e tal. Ele viu o sotaque e falou, você é de onde? Aí eu falei, eu sou do Brasil. Ah, você veio pro Viva Las Vegas? Eu falei, vim. Aí ele falou assim, ah, já teve uns brasileiros aqui. Eu falei, sim, meus amigos já vieram aqui, inclusive em outros anos e tal. Aí ele simplesmente, como um bom comerciante, né, ele falou assim, você sabe que aqui não é barato, né? É uma ótima coisa para falar para um cliente que entra no seu estabelecimento. Exatamente. Você sabe que não é barato.
Ele não tá querendo vender, né?
É. Aí eu perguntei para ele assim, falei, tá, e os preços estão marcados nos discos? Aí ele falou, não. E apontou para a cabeça dele e falou assim, os preços estão na minha cabeça. Escolhe o que você quiser e depois a gente vê. Aí tá bom, aí eu comecei a olhar, é muito disco, né? Eu peguei uns 7 ou 8 compactos na mão, depois de uns 20 minutos lá, levei até o balcão, ele falou assim, ah, agora você me dá alguns minutos. Ele abriu um catálogo de papel, começou a olhar na internet, e aí começou a virar assim, pô, disco de $20, 100, 120, 150... Uma maluquice. Eu tentei trocar o velho. Falei, vamos ver qual que é o mais doido dos dois. Mas aí, assim, comprei
dois
esse.
Dois velhos doidos
brigando. Não, mas o cara ganhou disparado. Aí eu simplesmente, ele falou, não, mas você não precisa levar, tá? É um bom comerciante. Você não precisa levar. Tá tudo bem. Aí eu sei que esse do George Reynolds estava com preço acessível. Do John, que eu peguei também, estava com preço acessível. Falei, não, vou levar esses dois, porque eu queria levar algum disco daquela loja, que todo mundo foi lá e tal, e é uma loja muito bacana. E eu levei, lógico, que depois, chegando no Viva, eu encontrei os discos que eu comprei pela metade do preço, né?
Você tá brincando.
É, os mesmos discos, pela metade do preço. Mas, enfim...
Isso chama-se desgosto.
É, não, mas tudo bem, eu fui lá e valeu a pena, é uma boa lembrança e jamais voltarei. Mas eu recomendo a visita, é uma loja interessante, tem muita coisa. Dá pra se divertir vendo disco. Porque ver disco pra mim é um ritual. Eu sempre, desde pequeno, eu vou em loja de discos. Eu, quando morava em São Paulo, o nosso hábito, com todos os amigos que eu tive, a minha turma sempre foi musical. Todo sábado a gente ia pro centro da cidade pra vasculhar as lojas de discos. Desde sempre.
Sábado de manhã era um dia propício pra ir.
Era o dia sagrado.
Lá em Belo Horizonte tinha isso também. O pessoal do metal ia pra loja da Cogumelo, lá na Avenida Augusto de Lima. E o pessoal do rock and roll ia muito pra loja Pop Rock, que era ali na rua Tupis. E lá eu comprei bons discos, lá comprei uns discos do Buddy Holly, comprei bons discos ali na Pop Rock.
É, foi, pra mim, eu já te falei isso várias vezes, é um ritual, né? É,
e aí você tava falando aí da música do Rock House e eu ia te contar.
Ah, da história, sim.
Essa música é muito interessante, né? Porque o Harold Jenkins fez a primeira versão, que foi essa que você acabou de tocar aí.
Sim.
E o Roy Orbison achou ruim. E me falou assim, faz de novo. Aí ele fez a segunda versão, que eu pessoalmente acho uma música inferior. Não que seja ruim, mas é uma música que não é tão boa quanto a primeira. E o Roy Orbison adorou. Aí o Harold Jenkins mais gravou, não lançou, né? Sim. Porque não fazia sentido. E mais tarde o pessoal lançou isso aí, né?
Tanto que as versões que o Omar fez dessa música é dessa versão. É, e exatamente. O Don Cavalli também.
O Don Cavalli também é aquele menino que você gosta lá da Austrália, o Rusty Pink também.
É, tem sempre escolhe essa versão,
música,
né?
Que é bem legal, né? É uma música muito legal, né? Uma música muito legal. Eu já passei vergonha com essa música. Uma vez nós fomos tocar essa música lá com a banda, lá no Festival do Pietro, lá
dos Black Hat Cruisers, né? O Hangout. Sim.
E eu fui, e eu tava muito bêbado nesse dia. Eu não sou de beber.
Todos estavam.
É. E aí eu resolvi contar essa história em cima do palco. Fiquei 5 minutos lá falando. E o mais engraçado, eu falando, e durante na hora que eu tava falando, eu sabia que eu tava falando demais, mas eu não conseguia parar de falar. É, foi essas histórias.
O Lennonzinho não lembra.
O Lennonzinho não lembra.
Não lembra. E nós estaremos lá no fim do ano, hein?
É, no fim do ano vamos pra lá.
Vamos tocar os disquinhos, vamos fazer o nosso record hop lá. Inclusive, a gente tem. Tomara que a gente consiga fazer gravar o podcast de lá com o pessoal.
Vamos gravar de lá com o pessoal.
Vamos levar o equipamento pra tentar fazer o registro. Acho que vai dar certo.
Levar as picapes, os discos e vai dar certo.
Só mais uma coisa: o outro disco que eu toquei, o do Ray Smith, foi comprado na Rasputin de São Francisco. Esse foi um dia bem interessante que nós tivemos ano passado, que a gente se encontrou lá em São Francisco depois do Viva, e aí nós fomos dar uma volta. Eu já tinha ido na Rasputin em 2008. É uma loja que tem uns 4 ou 5 andares, você só se locomove de elevador, e é um inferno, porque aquele elevador demora a vida inteira, né?
Não, mas aquela loja é sensacional.
É sensacional, né? Muito barato, né? Esse disco, por exemplo, eu paguei $1. Os compactos custavam entre $1 e $0.50.
Nossa, aquele dia eu saí de lá.
É, não tem nenhuma raridade, né, Luiz? Mas assim, muito filler, muita coisa boa, né?
Tem muito country.
Country tem bastante, né?
Tem bastante. Pra quem gosta de country, honky-tonk, aquilo ali é uma
maravilha. Tem disco demais, né?
Tem disco demais.
E é muito barato.
E você consegue fazer bons negócios lá, comprar coisa boa. Você não vai achar lá um Star Day. Aliás, eu achei um Star Day lá. Achei eu tenho um LP do Red Sovine.
Ah, o LP, sim, né?
É, em LP, eu comprei um LP.
Mas é o que? Dos anos 60, eu acho.
É dos anos 60, mas né? Nos anos 50 a LP era
mas
muito
foi uma
raro,
tarde
né?
divertida. Eu acho que eu comprei uns 18 compactos. E eu comprei um LP duplo muito bom dos Mills Brothers por $2,95.
E aquele dia eu comprei eu comprei Ernest Tubb, comprei Tennessee Ernie Ford, comprei esse Red Sovine, comprei um...
Você pegou um Johnny Cash? Não, só ficou na mão.
Peguei,
você deixou lá,
só
né?
na mão. Porque eu preferi pegar um álbum duplo do Hank Williams, tudo dele.
Eu comprei acho que 18 compactos, esse vinil duplo e mais o CD do Big Six, que a gente tinha assistido em Las Vegas aquele ano, e gastei assim $30 a conta.
Não, foi assim,
o negócio é maravilhoso,
também,
essa loja vale a visita.
E não comprei nada. Bem, e não gastei quase nada. Bem, vamos ouvir um pouco de música agora?
Vamos lá.
Bem, então vamos começar aí com o nosso amigo... O Lloyd McCullough, na época ainda chamava Lloyd McCullough, na época que gravou essa música, que saiu pela Republic Records em 1956, Gonna Love My Baby. Então vamos lá, Lloyd McCullough and the Drift Hillbillies, Gonna Love My Baby.
Love my baby now, just like it's my last time. I'm gonna tell my baby now, she's all that's on my mind. I'm gonna hug her, squeeze her, and tease her little, and I'll hop up and I'll play my fiddle. I'm gonna love my baby now, just like it's my last time. Just like it's my last time, I'm gonna let her know right quick. She's making my poor heart sick. She's got me going round and round, and I don't know straight up from down. I'm gonna love my baby now, just like it's my last time. I'm gonna tell my baby, get your cat clothes on, and honey, come along with me. Well, tonight's my night to really have fun, and I'm gonna love it, you see. Don't wanna get excited or neither ignite it. I gotta keep my pressure down. Well, I'm just gonna love you, a sweet little thing, and I'll jump up and clown. Baby now, just like it's my last time, I'm gonna tell my baby now, she's all that's on my mind. I'm gonna hug her, squeeze her, and tease her little, and I'll hop up and I'll play my fiddle. I'm gonna love my baby now, just like it's my last time.
go carouse around and tell the whole town that you didn't get me down. And that's not all I'd like to say, but my heart keeps getting in the way. I'd like to laugh, it's been so long. I'd like to tell my friends there's really nothing wrong, but they can't hear a word I say, 'cause my heart keeps getting in the way. Yeah, it's still waiting for the day you'll come back. It won't let me find somebody new. I keep telling it that you won't come back, but it still stays true to you. I'd like to dance, kick up my heels. I'd like to laugh and sing and just see how it feels. They say each dog will have his day, but my heart keeps getting in the way. Yeah, it's still waiting for the day you'll come back. It won't let me find somebody new. I keep telling it that you won't come back, but it still stays true to you. I'd like to dance, kick up my heels. I'd like to laugh and sing and just see how it feels. They say each dog gonna have his day, but my heart keeps getting in the way. Yeah, my heart keeps getting in the way.
I got the rock and roll fever from my head to my shoes. I got the rock and roll fever and I got it from you. I got the rock and roll fever from my head to my shoes. I got the rock and roll fever and I got it from you. Fever ain't nothing but a habit. Oh, you're my shoot the habit to my rabbit. If the rock and roll fever ain't nothing but a habit, pull me, oh my, my, shoot the habit to my rabbit. Funny, funny rabbit. Like a bat, she's my kiss and putting on my hood, daddy cat. She's pretty as a queen and crazy like a bat. She's my kiss and putting, well, I'm her daddy cat, daddy cat. Kid is, it's about old Tom. He's an old polecat, so leave him alone. Let me warn you, pretty cat, it's about old Tom. He ain't nothing but a polecat, so leave him alone, 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 alone. We're gonna rock it and roll it till the blues go away. We're gonna do it all night. We're gonna do it all day. We're gonna rock it and roll it till the blues go away, go away, go away, go away. Go away, go away.
Oh, baby, 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 baby.
É isso aí, pessoal. Terminamos de ouvir aí o grande, grande, grande Cecil Campbell tocando a sua sensacional Rock and Roll Fever, gravado pela MGM em maio de 57. Que musicão, hein, Ricardo? Essa aí, essa música é demais, hein?
É sensacional, e essas gravações da MGM também são fabulosas.
A MGM,
né?
É o meu selo favorito dos anos 50. Eu já te falei isso mais de uma vez.
Sensacional mesmo.
E pra mim não tem coisa melhor, viu?
Eu acabei de perder um leilão no eBay de um belo disco também do Buck Griffin.
Puxa vida, isso aí é de se lamentar.
É.
Antes do Cecil Campbell, a gente ouviu aí o Justin Tubb, que é o filho do homem, é o filho do Ernest Tubb, tocando aí My Heart Keeps Getting in the Way. Foi o nosso momento Starday do dia. Starday nunca falta nesse programa. Uma música gravada em 1961, musicão também. E o primeiro foi o Lloyd McCullin, Gonna Love My Baby. Saiu pela Republic Records em 1956. O Lloyd McCullin também era conhecido como Lloyd Arnold. A partir de 1958, ele mudou o nome da sua banda para Lloyd Arnold and the Rockin' Drifters. É isso aí. Só música boa aí nesse
é
programa
verdade.
Hoje, hein,
um belo set.
Um setzão bacana.
Aliás, as pessoas têm elogiado bastante a seleção musical, o que deixa a gente bem contente, né?
Ah,
na verdade, a gente está se divertindo, fazendo o que a gente gosta.
Ouvindo os disquinhos de 45 rotações.
E tem agradado.
Aí, batendo um papinho, e é bom que as pessoas estejam gostando, a gente fica bastante feliz com isso.
Muito bem. Eu queria falar de uma outra loja que eu fui em 2002, quando estive nos Estados Unidos. Essa loja não existe mais. Só tem um documentário, não sei se você chegou a assistir. É a Village Music, que ficava em Mill Valley, a norte de São Francisco. Acho que dá uns 40, 50 quilômetros de São Francisco. E era uma loja fabulosa. Eu fiquei sabendo dessa loja porque eu comprava vídeos com o pessoal que tem um site chamado The Video Beat. E eles eram de São Francisco. Eu falei, tô indo para aí, não tem como comprar numa loja os vídeos de vocês. Ele falou, vídeo a gente não vende em loja, a gente não tem espaço físico. Mas se você gosta de disco e tal, eu vou te indicar essa loja. E eu catei o carro e fui até lá. O lugar era maravilhoso, só tinha disco de vinil, muito mais de country do que de outros estilos. Mas lá eu achei, e era muito caro, né? Eu tava quebrado, na época eu tinha dinheiro para viajar só, fiquei 3 semanas, foi bastante tempo. Mas lá que eu vi o disco do Carl Perkins, o Dance Album com a capa azul.
Olha que bacana.
E na época o cara tava pedindo tipo $50 no disco. Era bastante dinheiro. O dólar aquela vez, por sinal, tava uns 3 e... Eu acho que tava 3 e pouco, a conta era 3,40, 3,20 na época. Mas eu vi um negócio curioso no fundo, assim, umas pastas, e eu achei que fosse, sei lá, foto. Eu falei, o que será que é aquilo? E fui mexer, era um álbum de 78 rotações.
Puxa vida, mas esses álbuns quebram só de olhar.
E você tirava a folha com o teu disco ali, você desencaixava. Aí eu falei, não, tenho que levar pelo menos um. E eu comprei um disco que eu gosto muito, é um dos que eu tenho mais carinho, assim, que é um clássico, que é o Shibum. Com os The Chords, gravado pela Cat.
E chegou inteiro?
Chegou no meio da roupa, tranquilamente.
Olha, que bacana.
Não, vem no meio da roupa, não tem erro, né?
Outras duas lojas que eu gostei muito, foi nessa última viagem que a gente fez essa turnê. Agora a gente foi numa loja bacana, que é a Party Records, lá na Alemanha. Lá
na
loja
Europa.
Do Andy.
Sim.
Lá tem disco demais, viu, Ricardo? Tem disco demais. O Elvis fez a limpa lá, ele comprou uns discos sensacionais.
Inclusive o Satan is Real.
Comprou esse disco lá, comprou o LP dos Loving Brothers lá, o Satan is Real. Aquele disco é sensacional, mas além disso ele comprou muito mais coisa, eu também comprei bastante. Lá tinha um monte de 45, aí que eu fiz uma besteira da minha vida. Porque eu vi aquele monte de 45 e tava tudo com os preços muito bons, em torno de 5 a 8 euros cada disco.
Sim.
Um preço bastante razoável,
sim,
né? Um preço bastante razoável e tinha disco muito bom. E eu fui comprando. Aí chegou uma hora que eu falei assim: eu não vou comprar mais, não. Vou guardar o meu dinheirinho, porque aí a gente lembra lá da economia, né?
Sim.
Que os desejos não têm limite, mas
as necessidades humanas são ilimitadas.
Exatamente.
E os recursos são escassos.
Exatamente.
É a primeira aula de economia.
E os meus recursos já estavam acabando. Aí eu falei assim: não. Daqui uns dias a gente tá indo para Paris e a gente vai lá na
Rocket
loja do
Records.
Richem. Exatamente.
Do tunisiano, o único rockabilly da Tunísia.
Exatamente. Aí o McCoy se deu pior do que eu. Porque o McCoy falou assim, eu não vou comprar nenhum disco aqui.
É nada.
Porque lá no Richem tem muito mais coisa.
Segundo o McCoy, é a melhor loja de discos do mundo.
Exatamente. Segundo o McCoy e segundo o Ricardo Valeiro também.
Sim, só que aquele tunisiano me deve 22 euros. Até hoje, eu nunca esqueço.
Aí o que aconteceu? Aí eu fui e falei assim, não vou seguir os conselhos do McCoy e vou guardar meu dinheirinho.
Vou guardar um pouquinho pro Paris.
Aí beleza. comprei uns disquinhos lá, comprei até coisa boa, comprei uns clássicos, comprei de banda nova, comprei um disco uns discos da Goofing, comprei uns discos daquele selo japonês lá. É, como é que chama aquele selo? Esqueci o nome daquele selo japonês, que é bem legal. Comprei um Hainun deles, comprei uns disquinhos bons.
Eu tenho esse Hainun, inclusive.
É, você tem.
Tenho ele ali, mas tá fora do alcance da mão, enfim, agora.
Comprei uns 45 bons, comprei uns 10 polegadas, comprei o LP novo do Jack B. Moore, comprei uns discos bons lá. Mas guardei meu
dinheirinho pra gastar lá no
Shen. Resultado, chegamos lá, acordamos uma manhã ensolarada lá em Paris, fomos todos felizes. Hoje é o dia de ir pra loja de discos. Chegamos lá, a loja tinha se transformado num consultório de enfermagem,
que
rapaz.
Desgosto.
Foi um desgosto tremendo, viu?
Eu conheci essa loja por intermédio do McCoy, claro. Eles foram com Crazy Legs e acho que eles fizeram o lançamento do disco lá, inclusive, e tal. Aí, quando eu fui a Paris, falei, não, vou lá conhecer. E você sabe que eu cheguei lá, a loja tava fechada e foi um tremendo desgosto, né? Aí eu perguntei na lanchonete do lado, ela falou, ele não tem um horário muito certo pra abrir. Aí eu tomei uma canseira, eu fiquei acho que uma hora mais ou menos lá esperando até o tunisiano chegar. E aí era uma maravilha a loja. O único problema é que os preços em euros... né, isso
são
foi
meio salgados, né?
Em novembro de 2010, eu acho que eu ia pro Vivo em 2011, aí eu comprei algumas coisas, mas lá eu achei um disco também muito bom, que é o do Blue Star Boys, né?
Ah, esse disco...
Essa banda é sensacional, um clássico,
o Elvis,
né?
Comprou esse disco na Party Records, lá da loja do Andy, ele achou esse disco lá e comprou.
Até essa semana o Dimino estava anunciando, o Bob Thomas também,
eu
né?
Estavam
falando sobre esse disco no grupo do 45 RPM.
Esse disco é um dos discos mais perfeitos que eu já ouvi na minha vida.
É bom demais.
Daqui uns dias o pessoal vai ouvir aqui no nosso programa, que esse certamente
nós vamos colocar de fundo aqui.
Um dos BGs
vai,
aí.
Sem dúvida. Certeza.
O disco é perfeito demais.
É um disco excelente mesmo.
E agora, o que o senhor vai tocar, seu Ricardo?
Vamos tocar. Então, agora sim, eu vou tocar algumas coisas que eu comprei em Las Vegas, nos Vivas que eu fui. Esse, na verdade, eu não comprei. Esse é da festa da Pre-Party de 2011. Eu fui comprar. Foi uma grande surpresa aquele ano, aquela festa, o Smokehouse Dave, que eu nunca tinha ouvido. E aí eu fui lá para comprar o disco dele, que ele tinha lançado o 45. Que, por sinal, ele gravou essa música que você tocou agora há pouco.
É verdade, né? Gravou.
Quando I Love My Baby Mal, ele fez uma boa versão. E eu fui lá pra procurar, falei, pô, quem que é aquele branquelo? Eu quero o disco dele. E aí eu vi esse compacto aqui dos meus amigos, do Will and High Rollers, e eu ia comprar. Só que o Corey, o guitarrista, estava lá, ele falou assim, não vou deixar você comprar. Esse disco eu vou lhe dar de presente. E é um disco também que eu gosto muito, evidentemente, porque eu lembro de quando eu ganhei. Então vamos tocar aqui o Will and High Rollers gravando pela Wild Records.
Highway 101, wishing that my lonesome trip was over and done. Counting off those miles, listening to that whine, got a California woman on my mind. El Camino Real, take me home, back to Monterey, cause I didn't have much luck down in L.A. Well, I sang my songs in Monterey and built up quite a name. Then I went down to L.A. for fortune and fame. But no one cared about me there, so now I'm coming home, traveling north on Highway 101. El Camino Real, take me home, back to Monterey, cause I didn't have much luck down in L.A. Well, soon I'll be in Monterey, and then I'll feel so fine, cause I'll be back with the girl that I left so far behind. I'll stay right there and sing my songs, happy as can be. And if L.A. wants me, well, they can come to me. El Camino Real, take me home, back to Monterey, cause I didn't have much luck down in L.A. El Camino Real, take me home, oh, back to Monterey, cause I didn't have much luck down in L.A. Well, I didn't have much luck down in L.A. No, 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 you know I didn't have much luck down in L.A.
Hey! I got 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna have a whirl. 7 nights with a different girl. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. Monday at Sister Susie's ball, Tuesday at the old dance hall, Wednesday at the Roadhouse Inn, Thursday at the Lion's Den, Friday at the Chatterbox, Saturday and Sunday, everybody rock. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna have a whirl. 7 nights with a different girl. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna show my face with a different chicken in a different place. 7 nights to rock, 7 nights to roll. Monday I'm gonna rock with Jane, Tuesday it's gonna be Lorraine, Wednesday I'm taking Nancy Lee, Thursday it's Jenny Lou and me, Friday I'm gonna jive with Sue, Sunday, any chick will do. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll. 7 nights I'm gonna show my face with a different chicken in a different place. 7 nights to rock, I got 7 nights to roll.
Então foi isso, tivemos aí Will and High Rollers com Voy a Ser Tuyo, lançado pela Wild Records, Na sequência, tivemos um clássico das pistas. Essa música sempre enche as pistas de dança. Algumas pessoas, inclusive, estão reclamando que estão cansadas dessa música.
É, mas essa música é muito legal.
É boa demais. É o Caminho Real com o Lee Dresser. E engraçado que ela foi gravada em 1969. Você vê aí que ela parece uma música do Johnny Rivers. Parece Secret Agent Man, né?
E eu me preparei para ver o Lee Dresser tocando no ano passado. E esse ano... Aí ele falhou, porque eu acho que ele adoeceu, né? E esse ano que ele foi, eu perdi.
Mas é aquele negócio que a gente tava falando já nos outros episódios do Viva, dos shows que se encavalam. O show dele encavalou com os da série Indolls.
Ah, então
ele não tem as pernas
isso.
tão bonitas.
É verdade.
Não tem. E por último, nós ouvimos um outro clássico do Moon Mullican, Seven Nights to Rock, gravado pelo selo King em 1956. Isso saiu em 45 rotações, 7 polegadas, em 1956 pela King. Esse foi um set interessante.
Sensacional. Só musicão, só paulada na orelha.
Vamos inaugurar a nossa sessão da Kombi Amarela em homenagem ao nosso amigo.
Da Kombi Amarela. Recebemos e-mails.
É incrível, recebemos e-mails.
É verdade. Qual foi o primeiro e-mail aí,
quer que leia inteiro ou quer que comente?
Vamos ler os e-mails aí.
Então,
se tiver muito grande, aí você corta. Mas vamos lá.
Olá, amigos, gostaria de sugerir...
Quem que foi? Fala primeiro.
O Guilherme Voigt, de São Paulo.
Ah, o nosso amigo Guigui.
O G-menos brasileiro.
É isso aí.
O que
o Guigui mandou aí?
Ele falou, olá, amigos, gostaria de sugerir um programa comentando o line-up do segundo Big River.
Ah, o festival do Billy Joca, do Billy Joca lá de Sapucaia do Sul.
Ah, sim.
O festival, ele fez o primeiro, né? Acho que foi no ano passado, né? O primeiro, e agora vai ter o outro agora, em outubro. Eu não sei qual que é o line-up. Vamos olhar aí agora na internet. Abre o computador aí, vamos olhar.
Pera aí. Calma aí, tá meio lento aqui.
Quem que vai tocar?
Tá aqui, ó. Cabeça de Cartaz, Los Primitivos, da Argentina.
Eu vi o show desses caras aqui.
Estou tocando no Psycho, né?
No Psycho Carnival, eu vi.
É Neo,
tipo
Rockabilly.
Assim, lembra muito Stray Cats. Pra quem gosta de Stray Cats, como diz o Bufunfo aí, pra quem gosta de Stray Cats, é um pato cheio.
Anne Malagueta Boys, aqui em Curitiba.
Anne é sensacional, né?
Tocaram no Las Vegas esse ano. É um show bem bom. Acho que todo mundo vai gostar. Os B-Benders de Londrina.
Os B-Benders, a banda do Humberto, cara, a banda do Billy Moita.
Do Billy Moita
vai pra lá quebrar tudo. Essa banda é boa, viu?
É boa, sim.
Gosto muito.
São gente
muito.
Boa demais. Tem uma banda que eu acho que é de São Paulo,
Crybaby.
É meio Stray Cats, né?
É, também é meio... Parece
Caião.
O Caião,
gente fina demais.
Caião, eles vão mandar prender o Caião lá.
Eu não sei se ele tá indo sozinho ou se tá indo com o trio. Eu acho que é sozinho.
Aí tá falando...
Ele tá indo sozinho. Os Rebeldes, banda bem tradicional lá do Rio Grande do Sul, né?
Isso aí.
Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, dos Rebeldes. Quando eu vim pra Curitiba, todo mundo era doido por essas bandas Rebeldes, Cascaveletes.
Mas o Rebeldes, eu acho que já tocou na outra edição.
Ah, tocou?
Né? Na outra edição,
estou tocando. Os Carangas, o nosso amigo Ander Elvis,
um abraço pro Ander.
Eu acho que ele nem está nos ouvindo, porque ele não deu nenhum alô ainda.
É,
a gente ouviu o programa dele, ele não ouviu nós.
O Ander Elvis tá decepcionando.
Tá decepcionando, a gente ficava ouvindo ao vivo e comentando ainda, em tempo real. Ander Elvis, ouve aí, rapaz. Cherry Bomb não é a banda.
É a banda do Humberto.
Do Humberto.
Deve ser que ele tá indo, deve estar indo tocar com a banda. Essa
é
banda
lá de Londrina também, né?
Lá de Londrina. Essa banda é muito boa.
Mas não é meio garagem?
É, mas é a tendência, né? Que nem o pessoal da Wild Records aí agora. Essa banda é bem no estilo dos Black Mambas, do Luiz and Wi-Fi, dessas bandas da Wild.
Tem a Don Juan Los Blancos.
Desperados
também, né? Desperados tem muita passagem.
Inclusive, essa banda Cherry Bomb, eu já vi o show, os caras tiram até cover do Sonics. É uma banda muito legal, essa Cherry Bomb. É do
bacana.
Humberto tá indo, vai tocar lá duas vezes. O pessoal vai gostar bastante.
Diablo Funk Show, eu acho que é tipo um Outlaw Country.
Eu vi também aqui.
É boa, tocou.
O Caveirinha, gente
conheço.
Boa demais, vai tocar
tocou
lá.
Tocou no Psycho Carnival, né?
Isso aí.
Lenonzinho,
não precisa nem falar.
Sensacional,
né?
Lenonzinho, cara.
É sensacional.
E ele é gente boa demais. O pessoal da banda, muito bacana.
E irmão aí. Esse aí não tem, é rockabilly de primeira.
Esse é uma banda pra ir pro Viva fácil.
Fácil. Né? Esse cara chega lá no Viva
Ele explodiu nossa cabeça no carnaval aqui.
Pô.
Tocando
Johnny Legend.
Tocando Johnny Legend, cara.
Explodiu minha cabeça.
Explodiu nossa cabeça, foi miolo pra tudo que é lado.
Demais. Essa banda é boa demais.
Eu acho sensacional.
Das melhores do Brasil.
Tem a banda do Billy Joca, Old Stuff.
A banda do Billy Joca. A banda do Billy Joca todo mundo já conhece, tem 16 anos que tá aí, né, e tal. O pessoal já conhece, tem bastante.
É verdade. Rock This Town, rapaz, do Clayton.
Do Clayton. Clayton é gente boa, gente viu boa bastante demais, show com ele lá no Viva Las Vegas.
Gente boa, uma cara, banda bem boa. E eu falei com ele esses dias, eles vão, dentro em breve, fazer algumas mudanças aí. É. Parece que o baixo feio do Paul McCartney já foi vendido, aquela desgraça.
Graças a Deus. Jesus, o Santos.
Clayton, parabéns.
Poder. Parabéns, vendeu esse baixo feio.
Não vai fazer falta nenhuma sua banda.
Não vai, não.
Muito bom, acho que já não vai tocar mais com ele, parece que venderam, inclusive.
Venderam, isso aí.
Acharam algum louco pra comprar.
Que tenha bom fim
que
esse baixo.
É verdade. Tem mais uma banda aqui, Hellbellicus, eu não conheço.
Eu não tenho a menor ideia do que
seja. E Rocking Cats, que eu também não sei
também
quem é.
Também não tenho
é.
A menor ideia do que seja.
Mas enfim, tá aí, Guilherme, de São Paulo, nosso amigo.
O festival do Billy Joca, pra quem é aí da região aí. Aí, o que eu gostei aí, ó, o Billy Joca melhorou bastante aí, ó. Tá melhorando o festival cada vez mais aí, ó. Colocou umas gostosinhas aí no cartaz.
Ah,
ó,
é?
Ó, aí,
ah,
falei,
é?
Ó,
é verdade, ó, a foto ó, aqui, rapaz.
Tá bom isso aqui, bastante. Hein, Billy Joca? Essas meninas aqui, eu gostei, hein? Ah, tá ficando bom esse negócio aí, hein, Billy Joca? Aí, parabéns pra vocês aí. Mas quem tiver aí... Só
aproveita, né?
Agora
em... Ah, e tem o Vagnão de São Paulo aqui, ó.
Ah, o Vagnão.
DJ.
Vai
o Vagnão
tocar.
Do Oasis do Rock and Roll.
Agora,
falei com ele essa semana,
no
inclusive.
No feriado, dia 12 de outubro, quem tiver na região aí, ó, só ir lá curtir o Big River Festival aí do senhor Billy Joca aí.
Muito bem. Tem um outro e-mail aqui, a Cumbia Amarela veio recheada hoje. Do Fernando Campos, mas ele não falou de onde que ele é.
Isso, vamos.
Meio longo, mas tudo bem. Pessoal, gostei muito do programa de vocês e nunca tinha ouvido falar de Rockabilly. Mas gostei bastante, já assinei o feed do podcast. E aí isso é importante, né?
É importante. O pessoal aí tem que começar a assinar o feed, é muito fácil. Você pega lá no nosso site, tem o feed. O podcast é muito mais fácil do que parece. Você não precisa se preocupar com ir lá ver se tem programa. Você assina o feed, você pode pôr no seu iTunes ou em qualquer outro programa agregador que você queira. Tem vários programas aí para Windows, para Mac, para iPhone, para Android. Você pega o feed, copia ele lá no seu programa e quando sair programa novo, você vai ter ele automaticamente, é só ouvir. Isso aí, como é que é o nome dele aí?
Fernando Campos.
O Fernando Campos já está antenado aí, não vai precisar
já
nem
fez.
Fazer esforço. A gente vai postar o programa, ele já recebe automaticamente, já ouve.
Tá, ele escreveu aqui também, espero que o programa tenha vida longa, a gente também espera, porque vocês não fazem um episódio contando a história do Rockabilly para leigos como eu. Um abraço e ficarei na escuta. Isso é uma coisa que a gente já está trabalhando. Na verdade, assim, a história sempre é uma coisa...
Controversa.
Né? Cada um tem a sua versão. A gente vai montar a nossa, que até as nossas, às vezes, nem batem muito também.
E também tem uma outra limitação aqui, que é o seguinte, o nosso programa, a gente faz ao vivo com as picapes aqui, sempre tocando nos discos de 45, e a nossa história tem que ser montada de acordo com os nossos discos, então nós estamos dando uma recheada
não
melhor.
Tem enganação, né?
Nós estamos dando uma recheada melhor na coleção, assim que a coleção tiver assim contando a história direitinho, esse programa tá na pauta aí, vocês podem aguardar.
Isso aí, vai sair. Então, Fernando, fica aí atento que vai sair. Tem mais um aqui, ó, só que esse aqui não é muito dos positivos, vamos lá.
Ué, tudo gente, quem tá na chuva é pra se molhar, né?
É bem isso. Tudo bem, Record Hoppers?
O cara já pôs até um apelido, não sei.
É isso aí, estou acompanhando o podcast de vocês... que já está entre os meus favoritos. Ah, que bacana, acho que ele já assinou o feed também. Entretanto, agora vem a parte... Notei que no segundo episódio a qualidade do áudio das músicas não estava tão boa quanto no primeiro. O que, que houve? Abraço. Edson Doratiotto também não colocou de onde é.
Bem, o que aconteceu foi o seguinte. A gente está começando com esse negócio e, como eu disse, a gente faz tudo ao vivo aqui, né? Com as picapes e os disquinhos. E a gente usa um equipamento aqui que para nós é muito novo e a gente está aprendendo. E a gente usou um cabo aqui que não estava certo.
Mas a gente trocou do primeiro pro segundo, né?
A gente trocou.
No segundo a gente tinha usado dois monos e a gente tentou usar um estéreo e não funcionou.
E não funcionou, e aí a gente teve realmente essa dificuldade técnica. Agora o de hoje eu já acho que você já vai gostar bem mais, Edson, e deu para ouvir as músicas em qualidade muito melhor.
E tem outro aspecto, né? A gente tá tocando discos de vinil, a maioria originais da época, e aí varia bastante a qualidade.
A maioria são monos,
vai ter disco com chiado, vai ter disco pipocando. Eu tenho inclusive um disco que eu queria tocar muito, que nessa picape não toca por causa do plástico que envolve a agulha.
É verdade.
Né? Que é um clássico.
Do Red Sovine.
Do
né?
Red Sovine, Duke Joint Johnny.
Isso.
E ele toca na minha Columbia dos anos 50, mas aqui ele não toca porque ele pega no canto do plástico que envolve a agulha e pula. Eu vou tentar consertar esse disco. O dia que eu consertá-lo, eu tocarei pra gente ouvir.
Mas essas dificuldades, até aos poucos a gente vai aprendendo. Nós estamos no terceiro programa e espero que a gente consiga ir melhorando. Mas eu acho que o som hoje, o Edson já vai gostar
bem. Já vai gostar mais. E a gente tá fazendo aquilo do jeito que a gente queria. Ao vivo, sem cortes. E o que sai errado mesmo, a gente volta e os discos estão rodando ali de verdade.
É isso aí. E aí vamos pedir para a galera continuar escrevendo e-mail. Agora a gente tem um Twitter também, quem quiser seguir a gente é @record_hop, só seguir a gente lá, é legal, dá sugestão. O nosso e-mail é recordhoppodcast, tudo junto, @gmail.com. E em breve a gente vai estar também colocando uma fanpage no Facebook, né? Que agora a gente vai ficar chique no Faces. Né?
Muito
não,
bem.
Senhor Ricardo?
Sim, senhor.
E agora vamos pro finalzinho do nosso programa, né?
Deixa eu te falar só desse disco aqui. O meu irmão, que é um grande comprador de discos. Esse disco é um disco da coleção dele, que tá aqui em casa faz tempo, que ele quer que eu copie e passe pro CD. E eu não passei ainda por pura preguiça.
Eu sei, tem um outro disco meu que tá aqui.
Tem vários, tem vários, é verdade. Tem um Sonny Rogers, dormindo ali. Mas esse aqui é um disco do Johnny Burnett, do Rock and Roll Trio. Um disco da capa cor-de-rosa, uma cor que você adora. Lançado pela MCA Records. E a faixa que você escolheu pra ouvir, Eagle River Baby, é isso?
Exatamente.
Então nós vamos finalizar o programa de hoje com esse disco completo lá na Túnel do Tempo, afinada Túnel do Tempo. Um abraço pro Miguel, se ele estiver ouvindo. E vamos em frente. Ah, outra coisa importante de falar, a gente provavelmente vai soltar o podcast a cada 10 dias, é isso?
Isso é, nós definimos agora que nós vamos ter uma periodicidade mais firme. O pessoal pode escolher a cada 10 dias. Quem assina o feed vai receber sempre o programa um dia antes, isso aí a gente determinou. E quem não assina, no dia seguinte vai estar ouvindo o programa.
Vamos lá. Então, Johnny Burnett and Rock and Roll Trio com Eager Beaver Baby. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
I don't know how it started, I don't know what I did. But there's a gal who's chasing me who really flipped the lid. I call her my Eager Beaver Baby.
Ooh,
Eager Beaver Baby.
Well, what am I gonna do
with that Eager Beaver Baby of mine? She's always there beside me, no matter where I stop. She follows me to movies, even to the barbershop. I call her my Eager Beaver Baby.
Ooh.
Eager Beaver Baby.
Well, what am I gonna do
with that Eager Beaver Baby of me in her parlor and switches off the light. Before I know what's happened, she's a hugging me so tight. I call her my Eager Beaver Baby. Eager Beaver Baby.
Well, what am I gonna do
with that Eager Beaver Baby of mine? She loves to mess my hair up and loosen up my tie. And when she starts a kissing, I'm a real gone guy. I call her my Eager Beaver Baby.
Ooh,
Eager Beaver Baby.
Well,
what am I gonna do with that Eager
beaver, baby, you're mine.